passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje nós recebemos Francisco Oswaldo Neves Dornelles. O senador Francisco Dornelles, que nasceu em Belo Horizonte no dia 7 de janeiro de 1935, é formado em Direito pela Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio, mestre e doutor em Direito Financeiro pela mesma universidade. Formado ainda em Finanças Públicas pela Universidade de Nancy, na França, Tributação Internacional pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O senador Dornelles iniciou sua carreira de administrador e político trabalhando com seu tio Tancredo Neves na Secretaria de Finanças de Minas Gerais no ano de 1959. Durante o período de Tancredo, como primeiro-ministro do país, foi o seu secretário particular. Foi também secretário da Receita Federal em 1979 e, em 1985, ministro da Fazenda escolhido pelo presidente Tancredo Neves e mantido por José Sarney. Elegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1986, sendo reeleito por mais 4 vezes seguidas. Foi também ministro da Indústria e Comércio e ministro do Trabalho no governo Fernando Henrique. Em 2006, foi eleito senador da República e, entre 2007 e 2013, presidiu o Partido Progressista, o PP. Senador Francisco Dornelles, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza em atender a Rádio Senado.
É uma satisfação enorme falar com a Rádio Senado, que faz um trabalho extremamente importante para a divulgação das atividades dos senadores.
Senador Francisco Dornelles, com toda essa história, com essa biografia que a gente acabou de ler e apresentar aos ouvintes da Rádio Senado, me parece, o senhor nos corrija se estivermos errado, que foi um movimento natural a sua entrada para a vida pública.
Olha aqui, eu realmente tive familiares pelo lado de pai e do lado de mãe, muito participando muito da vida pública. O irmão de minha mãe foi Tancredo Neves, que foi de deputado estadual, presidente da República. E, por lado do pai, Getúlio Vargas, que era primo de meu pai. De modo que eu vivi sempre política. Mesmo nos postos executivos que eu exerci, que foi a Secretaria da Receita e os Ministérios da Fazenda, não deixava de ter uma conotação política. Agora, minha primeira eleição para deputado federal foi em 1986. Foi a primeira eleição que eu disputei pelo Rio e, a partir daí, eu fui reeleito em 90, 94, 98, 2002 e 2006 eu me disputei e me elegi senador.
Entre a vida de um político no Poder Executivo e no Poder Legislativo, onde o senhor tem grande experiência, se o senhor pudesse, o senhor escolheria um dos dois? Onde o senhor se satisfaz mais?
Olha aqui, eu diria que eu me satisfaço nos dois, tanto no Executivo como no Legislativo. Agora, eu acho extremamente importante para uma pessoa que exerce um cargo executivo, principalmente de ministro, ter passado antes pelo Legislativo. O Legislativo é uma escola em todos os seus níveis, seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara Estadual, seja na Câmara Federal, seja no Senado. O Legislativo é uma escola política da primeira linha e aperfeiçoa muito as pessoas para exercerem cargos executivos.
Fala um pouquinho do trabalho do senhor agora aqui no Senado. O senhor é uma voz sempre ouvida, mas em especial quando se trata de qualquer assunto da área econômica, não é? O trabalho do senhor hoje está voltado mais para a área econômica ou se divide também em outros setores?
Eu participo da Comissão de Finanças, da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Justiça, da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão de Infraestrutura, de modo que quando você vira senador, você tem que ir um pouco generalista. Você começa a atuar em setores que você não tinha atuado no passado e o perigoso é que você começa até a esquecer coisas que você sabia de áreas que você atuava. De modo que eu atuo nessas 4 comissões e sempre voltado para defender os princípios de um país crescendo com o crescimento econômico, a justiça social, a melhor distribuição de renda, o fortalecimento das pequenas e microempresas, o fortalecimento federativo, principalmente o fortalecimento de estados e municípios. Eu acho que o Estado, que a privatização e descentralização são as palavras-chave da reforma do Estado brasileiro. Eu acho que tudo que podia ser feito pelos estados não devia ser feito pelo governo federal. pudesse ser feito pelos municípios, não devia ser feito nem pelo Estado, nem pelo governo federal. E o que pudesse ser feito pelo setor privado, não deve ser feito nem pelo município, nem pelo Estado e nem pelo governo federal. Eu acho que privatização e descentralização são palavras-chave da reforma do Estado brasileiro.
Senador Dornelles, o senhor é um parlamentar da República, está no Senado Federal, mas representa um dos principais estados do país, que é o Rio de Janeiro, né? Atualmente, quais são as grandes demandas do Rio que o senhor defende aqui no Senado?
Olha aqui, o Rio de Janeiro tem passado por um grande surto de desenvolvimento em relação do relacionamento do governo federal Lula e Dilma com Sérgio Cabral, que está fazendo uma grande administração no estado. De modo que a minha primeira função aqui é lutar para que os recursos federais cheguem no Rio, para que possam fazer uma grande administração. Eu acho que também a preocupação de manter um entrosamento muito grande entre o governo federal e estadual na área da segurança, que é uma área extremamente prioritária do Rio. Ainda agora as forças federais vão colaborar com o governo Sérgio Cabral durante um longo período no processo de pacificação das favelas. Eu luto para que as empresas, pequenas e médias empresas do Rio, possam ter um tratamento especial pela redução das multas tributárias que tanto machucam essas empresas do Brasil e do Rio. De modo que, em termos que eu estivesse resumindo, a minha função como senador do Rio é canalizar recursos, é defender crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro vai receber dois grandes eventos de nível mundial, né? Junto com outras sedes, a Copa do Mundo, onde será a final, no Rio, e também as Olimpíadas em 2016. O senhor acha que esses dois eventos, que demandam investimentos muito grandes, vão conseguir deixar um legado à altura à população do Estado?
Olha aqui, eu acho que esses dois eventos são da maior importância, não somente para o Rio, como para o Brasil. Por isso eu não compreendo, eu acho extremamente medíocre esses movimentos que estão começando a passar no Brasil contra a Copa do Mundo. Qualquer país luta para realizar uma Copa. A projeção internacional que o Brasil vai ganhar com a Copa do Mundo e as Olimpíadas é uma coisa fantástica. Só essa projeção já vale a realização dos eventos.
O senhor, em 1950, na decisão no Rio de Janeiro, o senhor tinha 15 anos de idade, né? O senhor se lembra disso? Ficou triste na época?
Foi o jogo. Foi uma das grandes tristezas que eu tive. Ninguém acreditava. Estavam preparados, fomos para o estádio. O jogo começava às 3 horas. Eu cheguei às 10 da manhã para pegar um lugar na arquibancada. E saí de lá arrasado. Nunca se pensava que o Brasil pudesse perder aquele jogo.
Agora, não só o senhor, eu, mas creio que todo mundo torce por algo bem diferente no mesmo palco, né?
Temos que ganhar. Vamos ganhar.
Senador, falando um pouquinho da sua vida pessoal, existe uma crítica quase que generalizada da chamada grande imprensa de que o parlamentar, deputado federal e senador, trabalha pouco. Vem a Brasília na terça-feira, vai embora na quarta, na quinta. E o senhor classificaria isso como desconhecimento, como uma injustiça, porque, na verdade, o trabalho vai muito além disso, né?
Existe realmente uma visão distorcida do trabalho, não somente do parlamentar, mas do trabalho de qualquer cidadão. Existe muitas vezes por parte da imprensa que a pessoa trabalha no local onde ele está sentado. Ele pode estar sentado no plenário do Senado lendo um livro de pornô. Ele pode estar presente no mais distante local do Brasil e do mundo com a cabeça voltada para o Brasil e para o Senado. Enquanto que o parlamentar, ele passa fisicamente terça, quarta e quinta em Brasília. Mas na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, ele está trabalhando politicamente no Estado que o elegeu, no Estado que delegou a ele competência para defender os seus direitos, os seus interesses.
Atualmente, como é que é a agenda do senhor? O senhor falou que trabalha terça, quarta e quinta. O parlamentar, imagino que a agenda do senhor deve ser essa mais ou menos aqui em Brasília. Depois disso, como é que é a vida do senhor lá no Rio de Janeiro ou em outros estados, viajando pelo Brasil também?
Olha, eu agora, como sou presidente exclusivamente estadual do partido, eu, segunda, sexta, sábado, me dedico a atividades políticas, a contato com prefeitos, com vereadores, com empresários, com sindicatos. Quer dizer, muitas vezes o trabalho na segunda, sexta, sábado, fora do Rio, é maior e mais pesado do que o trabalho realizado no plenário do Senado.
O senhor não citou o domingo aí?
No domingo também, realmente, eu dedico à família.
É justamente essa a minha última pergunta. Como é que o senhor faz para equacionar essa vida corrida de parlamentar e servindo também de conselheiro para tantas pessoas, né? Muita gente consulta o senhor em várias áreas de assuntos políticos e ainda tendo que encaixar nessa agenda de um dia só de 24 horas, família, lazer, cuidar da saúde, enfim, como é que faz tudo isso?
Você tem que ter compreensão, principalmente da família, né? A minha mulher me ajuda muito, de modo que nesse ponto aqui, a ajuda que ela me dá permite que eu faça esse tipo de trabalho.
Só para a gente encerrar, senador Donelis, o senhor já acompanhou fatos extremamente importantes da história do país, né? E o Brasil vem passando por algumas mudanças. O que o senhor consegue enxergar a médio e curto prazo para o país?
Olha, aqui eu confio muito no futuro do Brasil. Eu acho que nós, como todos os países, temos problemas momentâneos. Uma recessão que abalou o mundo nesses últimos anos teve reflexo sobre o Brasil. Mas o país, com todas essas dificuldades, tem crescido pouco, mas tem crescido. E tem realmente um dado muito importante. A renda está aumentando e o desemprego diminuindo. De modo que eu acho que os números do Brasil nos últimos anos são positivos.
Senador Donelis, muito obrigado mais uma vez em atender a nossa reportagem.
Muito obrigado, é uma honra e quero falar sempre, estar muito perto de vocês.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.